No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Segunda-feira, 19 de janeiro de 2015. Nossa viagem sobre a trajetória das mulheres do Brasil e do mundo pós-Beijing continua a inspirar a pauta do nosso Viva Maria, que há mais de duas semanas está em campanha pela celebração do 20º aniversário da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher na China, nos idos de 1995, em torno da plataforma de ação, com aquelas 12 questões essenciais aos ideais de desenvolvimento e paz, com ênfase nas políticas sociais da igualdade de gênero. Hoje nós vamos nos deter à temática ambiental que, desde Beijing, está a cobrar dos governos uma maior participação das mulheres na tomada de decisões sobre as questões ambientais. O crescente reconhecimento do direito das mulheres aos recursos naturais para os seus modos de vida já surtiu efeito, inclusive, conduziu medidas que visam apoiar o papel das mulheres na agricultura e na segurança alimentar, o acesso das mulheres à terra, bem como os seus papéis como utilizadoras e gestoras da água para o consumo doméstico, a agricultura de subsistência, a saúde e o saneamento. Destaque para as estratégias de adaptação e de atenuação no domínio das mudanças climáticas. Por tudo isso, hoje, Viva Maria entrevista a pesquisadora Elizabeth Oliveira, que há tempos se dedica ao estudo dos impactos socioambientais que a declaração e a plataforma de Beijing provocaram na própria China, até porque há 20 anos o cenário lá naquele planeta era outro, não é verdade, Beth?
É verdade, a gente percebe que a China hoje vive um grande paradoxo, né? É um país que apostou no desenvolvimento econômico muito fortemente, que abriu as portas para que o mercado, em termos globais, pudesse operar na China. Também vem pautando o desenvolvimento econômico global, né? Porque é um país de grandes demandas e tudo que a China demanda acaba tendo uma repercussão no mundo muito grande em termos econômicos.
Dizem até que se eles decidirem dar um pulo ao mesmo tempo, eles vão provocar um tsunami no planeta, porque eles são muitos, né, Beth?
São muitos e suas demandas são muito grandes e o mundo inteiro acho que não daria conta de atendê-las da forma como a gente pensa a questão da produção e do consumo nos tempos atuais. Mas o que eu acho interessante para pensar na China de 20 anos e na China de agora é que a China, do ponto de vista econômico, ela está liderando globalmente, né? Se posicionou inclusive à frente dos Estados Unidos em termos de poder econômico nos últimos anos. Isso foi uma questão emblemática do ponto de vista da geopolítica global, da divisão de poder, né? De poder econômico global. Por um lado, o desenvolvimento da China, que tem sido o maior do mundo, né? O maior nível de desenvolvimento. Se você pensar em termos de crescimento do PIB, a China tem liderado o crescimento do PIB principalmente na última década, né? E esse crescimento econômico da China, ele se deu muito fortemente em bases não sustentáveis, né? A China tem crescido muito amplamente com base no consumo de carvão e de outros combustíveis fósseis, tem crescido muito amplamente com base na exploração da mão de obra, na falta de respeito aos direitos humanos, aos direitos trabalhistas, às legislações ambientais. Então, a China é um país que enfrenta muitos desafios para poder garantir a sustentabilidade do seu crescimento econômico, para ampliar a justiça social, respeito às questões ambientais, principalmente. E pelo fato desse aspecto ter sido muito observado nos últimos anos, ter sido muito cobrado, a questão da poluição na China é uma questão que tem chamado a atenção do mundo, né? Pelos alertas em relação a problemas de saúde pública, pelos alertas em relação ao aumento das emissões de carbono e outros gases do efeito estufa, a China tem chamado a atenção do mundo. Então, Como essa é uma questão que tem trazido muita repercussão, o país também, com a sua capacidade inovadora, né, com a inteligência do seu povo, com a sua capacidade de dar um salto, né, quantos saltos eles já deram ao longo da história, né? Eles estão dando um salto agora do ponto de vista tecnológico. Então, ao mesmo tempo que a China é o país que mais emite gases de efeito estufa, a China é o país que mais investe em energias renováveis no mundo. Então, eu acredito que a China, daqui a 20 anos, será um país de liderança em termos ambientais, pelo menos do ponto de vista da geração energética. Isso vai trazer um salto de qualidade para a questão da saúde do seu povo, para a questão do equilíbrio climático. A China de hoje ela também já está mais comprometida em termos de um futuro compromisso no âmbito da Convenção do Clima. E a gente tem expectativas, então, que a China traga para o mundo bons exemplos que podem pautar outros países e outras decisões políticas globalmente.
Ela tem força, né? Representatividade para mudar os rumos desse apocalipse anunciado, já que estamos aí a todo momento sendo surpreendidos pelas mudanças climáticas e tantos outros episódios extremos na vida do Brasil e do mundo. E com essa certeza, a pergunta que não quer calar. Elizabeth Oliveira, nossa amiga jornalista e consultora para questões socioambientais, onde é que você estava há 20 anos?
Ah, é bom voltar ao tempo e parar um pouco para refletir sobre essa sua questão. Muito interessante, porque há 20 anos, em 1995, eu estava justamente começando a minha carreira de repórter, né? Eu sou carioca, mas eu estava morando no Rio Grande do Norte, eu estava morando em Natal nessa época. Eu estava começando a trabalhar como repórter do Diário de Natal, que foi uma experiência maravilhosa que eu tive na minha vida pessoal e profissional, um aprendizado incrível, e foi justamente no lugar para onde eu despertei sobre as questões ambientais. Então, se eu paro para fazer um mergulho na minha vida pessoal, fazendo esse paralelo com o que foi discutido na China naquela época, né? Quando estava se pensando sobre um mundo melhor, eu acho que eu estava querendo investir de alguma forma também e trazer uma contribuição para um mundo melhor.
Onde a mulher também é centro dessa pauta, porque os ciclos da vida são mais visíveis no corpo feminino. É com essa certeza que a gente saúda a Mãe Natureza e as Marias que estão em sintonia com o nosso programa.
Viva Maria, produção e